Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, boa tarde. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. Está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém, o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora e meia, entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E hoje vamos falar do importante contributo das mulheres e meninas na ciência, já que hoje, dia 11 de fevereiro, se assinala o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.
E por isso, Fátima, convidámos a professora Ana Costa Freitas e a Mafalda Costa para estarem aqui connosco. Então, como lhe dissemos há pouco, hoje é o dia em que se celebra anualmente o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.
E a ideia de criar esta comemoração surgiu no World Women's Health and Development Forum, organizado pelo Royal Academy of Science International Trust e pelo Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, em fevereiro de 2015. Foi instituída mais tarde, através da Resolução 70/212, da Assembleia Geral das Nações Unidas, a 22 de dezembro de 2015.
Este dia destaca o papel importante que as mulheres têm na produção do conhecimento científico. Pretende-se também sensibilizar a sociedade civil para a importância de derrubar barreiras impostas pela desigualdade entre géneros no acesso à educação e carreiras na área das ciências exatas.
E segundo dados publicados no site da Ciência Viva, 45% do total de investigadores no nosso país, e cujo trabalho notável tem sido fundamental para o progresso que a ciência e a tecnologia nacionais registaram nas últimas décadas, são de mulheres, em campos tão diversos como a biologia, a matemática, a química, as ciências sociais, a física, a arqueologia, as neurociências, a geografia, a engenharia, a história, as ciências do espaço ou a filosofia.
E esta percentagem de participação é significativa, mas sabemos que, quer em Portugal, quer noutros países, ainda estamos longe de atingir as cotas de igualdade de género, de oportunidades em termos de produção e conhecimento científico.
É verdade, e lamentamos que ainda se verifique esta situação. Aliás, apesar das áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática serem amplamente consideradas fundamentais para as economias nacionais, até ao momento a maioria dos países, independentemente do seu nível de desenvolvimento, não alcançou a igualdade de género nestas áreas. Make you look, take two lights, camera action. I could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. I made you look. I'll make you double take. Soon as I walk away, call up your chiropractor just in case your neck break. Tell me what you gonna do. Ooh. Cause I'm about to make a scene. Double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up. Gonna make your glasses steam. Ooh. Tell me what you gonna do. Ooh. When I do my walk, walk, I can guarantee you trouble, trouble. Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop, 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 pop. I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair's a mess. But even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary. This that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gon' do.
a pop star. You're an icon.
Pronto, e a Meghan Trainor é uma popstar.
E é mesmo. Por isso é que nós a temos aqui no programa.
No nosso programa. É verdade, mas a respeito da contribuição das mulheres para o avanço da ciência, vamos falar-lhe da história de Mary Jackson, a primeira engenheira negra na história da NASA.
E trata-se da história de uma mulher da ciência e que foi fundamental para o desenvolvimento do mundo da tecnologia.
Imaginam uma mulher negra da primeira metade do século XX, brilhante na matemática, física e engenharia, e viver num país segregado racialmente? Pois é, vamos contar-lhe a história de Mary Jackson, a primeira engenheira negra a ocupar um cargo na NASA.
A Mary Jackson nasceu no dia 9 de abril de 1921 em Hampton, cidade localizada no estado da Virgínia e que fica a 300 km de Washington.
Ainda hoje, Hampton é uma cidade de maioria negra, 51% da população, e possui uma universidade famosa por ser voltada à inclusão racial. A Hampton University foi fundada em 1868 por ativistas negros e brancos depois da Guerra Civil Americana.
A Hampton University surge com o objetivo de oferecer ensino de alta qualidade para aqueles que tinham nascido ou eram de famílias que haviam sido escravizadas. Para se ter uma ideia da importância desta instituição, uma das suas alunas foi Alberta Williams King, a mãe do Martin Luther King.
Exatamente. E desde o ensino médio, a Mary Jackson era tida como uma aluna brilhante e formou-se com as notas mais altas da escola. Depois foi estudar matemática e física na Universidade de Hampton, onde obteve o bacharelato nas duas áreas em 1942. Com dificuldades para encontrar um bom emprego, Jackson aceitou um convite para lecionar numa escola exclusiva para negros noutra cidade. E um ano depois voltou para Hampton e passou por uma série de empregos, entre eles bibliotecária, recepcionista e ainda secretária.
E a grande mudança na sua vida veio a acontecer em 1951, aos 30 anos, e conseguiu nessa altura um trabalho na NASA.
Sim, porque a Mary Jackson foi trabalhar para o Langley Research Center, o escritório da NASA, que até hoje se situa em Hampton. No seu novo trabalho, Jackson trabalhou como computadora, cargo comum naquela época e ocupado na sua maioria por mulheres. Neste momento histórico, os cálculos de engenharia aeronáutica eram realizados por pessoas e para esta tarefa a NASA preferia que fossem mulheres a ocupar tal função.
Para além da Mary Jackson, também havia outras mulheres negras que trabalhavam na NASA, mas por causa das leis da segregação, elas tinham que ficar num local separado, só com mulheres negras, a Westing Area Computing Section.
Enfim, após dois anos no cargo de computadora, como chamavam, a Mary Jackson, em 1958, é nomeada para um cargo de engenharia na NASA e torna-se a primeira mulher negra a ocupar tal posto.
E as duas décadas seguintes seriam passadas a pesquisar e a desenvolver estudos sobre a aerodinâmica de foguetes. Durante os anos de 1960, auge da Guerra Fria, Mary Jackson e as suas matemáticas, Dorothy Vaughan e Katherine Johnson, fariam história na NASA. Elas foram responsáveis pelos cálculos das trajetórias de voo do projeto Mercury e Apollo 11. Sempre naquela altura era bem mais complicado.
Sim.
Não tínhamos inteligência artificial e essas coisas. Aliás, e a propósito da história da Mary, da Dorothy e da Katherine, três mulheres negras e brilhantes cientistas da NASA, pode ser vista num filme que se chama Estrelas Além do Tempo, que é de 2016.
Mary Jackson queria, além de contribuir para a ciência, ajudar outras mulheres negras a ascenderem nas suas carreiras. Motivada por esse ideal, em 1979, deixa o setor de engenharia da NASA e vai para o Federal Women's Program, programa estatal que tem por objetivo promover a carreira de mulheres negras e que é mantido até hoje pela NASA.
Esta espantosa engenheira espacial trabalhou na NASA até 1985, quando se aposentou. Faleceu aos 84 anos em 2005. Para se ter uma ideia da importância de Mary Jackson para a história da ciência, em 2020 a NASA deu o nome da sua sede em Washington, que hoje se chama Mary W. Jackson. Nesta cerimónia de nomeação, o administrador da NASA, Jim Bridenstine, declarou: será um lembrete de que Mary foi uma das mais incríveis e talentosas profissionais na história da NASA e que contribuiu para o sucesso da agência.
A história de Mary Jackson é simplesmente inspiradora. E vocês, o que acham da história da Mary Jackson? Já a conheciam? Será que os nossos ouvintes já a conheciam?
Se calhar, por causa de haver um filme, há mais pessoas a saberem da história
sobre este assunto.
Desta cientista.
Também, mas se não sabem, vão pesquisar.
Pronto.
One touch and you got me stoned, higher than I've ever known. You call the shots and I follow. Sunrise, but the night's still young. No words, but we speak in tongues. If you let me, I might say too much. Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober, I'm not thinking straight. Cause I'm off my face, in love with you. I'm out my head, so into you. And I don't know how you do it, but I'm forever ruined by you. Ooh. Can't sleep cause I'm way too buzzed. Too late now, you're in my blood. I don't hate the way you keep me up. Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober, I'm not thinking straight. Cause I'm off my face, in love with you. I'm out my head, so into you. And I don't know how you do it, but I'm forever.
Tomamos o nosso alabezinho. Hoje estamos a falar sobre os contributos das mulheres para a ciência e antes de passarmos à conversa com as nossas convidadas, fica a pergunta: será que em Portugal haverá mulheres famosas que ficaram para a história no campo da ciência?
Claro que há!
É uma pergunta de retórica, não é? Sim, há bastantes, felizmente. Aliás, encontramos um artigo muito interessante de Ana Cunha e Inês Liotte, que foi publicado na página da Mensagem de Lisboa e que faz referência a umas quantas mulheres da ciência em Portugal.
Este artigo começa com uma citação do médico cientista Cajal, que no início do século XX falava de um papel único da mulher. A mãe almeja viver somente na memória dos seus filhos, enquanto o pai anseia, além disso, sobreviver nos factos da história. Era o que ele dizia. Este era o pensamento no início do século passado. Felizmente, hoje em dia, já não se passa assim. Embora haja ainda muito para fazer em termos de igualdade de oportunidades para a mulher, não é verdade?
Sim, sem dúvida. Mas passemos às nossas cientistas famosas e referimos a Carolina Beatriz Ângelo, Matilde Bem-Saúde e Branca Edmi Marques.
Carolina Beatriz Ângelo foi a primeira cirurgiã a trabalhar no Hospital São José, uma das republicanas fervorosas que cozeu as bandeiras que desfilaram no dia da Revolução e a primeira mulher a exercer o direito do voto em Portugal. Não foi a primeira licenciada em medicina. A pioneira foi Elisa Augusta da Conceição de Andrade, mas foi Carolina Beatriz a primeira a exercer cirurgia no Hospital de São José e tinha um consultório na Rua de São Nicolau também.
A Beatriz Bem-Saúde foi fitopatologista, a única mulher entre os fundadores da Sociedade Portuguesa de Biologia e defensora das culturas nacionais no Ministério da Agricultura.
Por fim, a Branca Edmé Marques era a lisboeta que sonhava com Paris e veio a trabalhar com Marie Curie. Ela nasceu a 14 de abril de 1899, em Lisboa, na Freguesia dos Anjos. Era filha de Berta Rosa Marques e de Alexandre Théodore Roux, um senhor com um diploma da École Beaux-Arts Paris e que morreu quando a filha tinha 8 anos. Branca andou no Colégio Luso-Brasileiro no ensino primário e depois seguiu para o Liceu Maria Pia e para o Liceu Pedro Nunes.
Ir para a faculdade ainda era raro entre as mulheres. Parece que sempre foi um passo evidente para ela. Estudou físico-químicas e, antes de terminar a licenciatura, foi logo convidada para ser assistente na Faculdade de Ciências de Lisboa. Algo inédito, especialmente sendo ela uma mulher. Foi Aquiles Machado, diretor do Laboratório de Química, quem a convidou. Não sem antes lhe fazer uma advertência. E de si, minha senhora, espero que consiga manter a disciplina nas suas aulas. Concluída a licenciatura com 17,4 valores, a nova assistente da Faculdade de Ciências é pedida em casamento por António Maria Sousa Torres, um conceituado naturalista do Museu Geológico e Mineralógico da Faculdade de Ciências. Mas ela só aceita mediante uma condição, que ela deixe ir para Paris estudar.
Ora, muito bem. E mais tarde, regressando a Portugal, apesar de ter sido convidada a ficar porque o seu trabalho foi de grande importância e teve grande reconhecimento, em 1935 retoma as suas funções como assistente na Faculdade de Ciências. Foi com base na investigação em Paris que Branca Marques apresentou a sua tese de doutoramento sobre o fracionamento de sais de rádio e bário. Bário. Ai, desculpa, já estou.
Bário.
Tá. Desculpa, eu estava a dizer bário.
Bário.
Esta é espanhola, el bario.
El bario.
É verdade. E por volta da mesma altura fundou o Laboratório de Radioquímica, o primeiro laboratório de investigação química da Faculdade de Ciências.
E ao longo da vida contribuiu ou continuou a publicar e ensinar radioquímica, ficando para sempre conhecida pela sua perseverança, como lembram os seus alunos. Para a história fica a herança de uma mulher lisboeta que conquistou Paris e a própria Marie Curie.
Mas a lista de nomes de mulheres é interminável. Estes são apenas alguns nomes e atualmente temos muitas jovens cientistas que se afirmam no mundo da ciência e da tecnologia.
Por exemplo, Leitícia Gaspar, do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, Cláudia Deus, do Instituto Multidisciplinar de Envelhecimento da Universidade de Coimbra, Sara Silva Pereira, do Centro de Investigação Biomédica da Universidade Católica Portuguesa, Mariana Oswald, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, e estas são jovens mulheres que desenvolveram projetos de investigação que abrangem diversas áreas, desde a doença de Parkinson aos epitélios, passando pela apneia do sono e as doenças parasitárias.
Já nem dá pra dormir. Penso em você a toda hora. Mas pra que tanta demora? Pra você voltar pra mim. Quando bate a saudade, o mar perde a vontade. As ondas secam de verdade. E a praia começa a fugir.
Show me.
Saudade, saudade, saudade. Se só agora se ligou a nós, saiba que está a ouvir o Olá Vizinho, um programa semanal entre as 13 e as 4 e meia da tarde. E hoje estamos a falar sobre o importante papel das mulheres e meninas na ciência.
E por isso hoje convidámos Ana Costa Freitas e Mafalda Costa. Vamos fazer uma reduzidíssima apresentação, uma mini bio. Vamos começar por Ana Maria Costa Freitas, que é uma académica portuguesa, reitora da Universidade de Évora entre 2014 e 2022, sendo, isto é relevante, a primeira mulher reitora desta universidade. Ela é professora catedrática aposentada do Departamento de Fitotecnia da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora.
É licenciada em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia e doutorada em Biotecnologia Alimentar pela Universidade de Évora.
E atualmente é presidente da AMONEC, que é a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas.
Escreve com regularidade no Jornal Público, no Observador, no Expresso e no Diário do Sul, que é um jornal de Évora, e participa das atividades da European Women Rectors Association.
E agora aqui outra coisa muito importante que tem a ver com o reconhecimento do trabalho da nossa convidada. Em cerimónia no Palácio de Belém, o Presidente da República condecorou em 2023 Ana Costa Freitas com a Grande Cruz da Ordem da Instrução Pública. É relevante.
É sim, senhora. E sabemos também, sabes, Fátima, nós sabemos, mas os nossos ouvintes não.
Se calhar não sabem.
Que faz um podcast aqui na Rádio Freguesia de Belém. Começou em janeiro e chama-se A Ciência Inspira-me.
A nossa segunda convidada é Mafalda Costa, que é investigadora auxiliar convidada do Laboratório Hércules da Universidade de Évora e pós-doctoral junior leader da Fundação La Caixa.
A sua principal área de investigação é o estudo do vidro, tendo analisado artefactos da Idade do Ferro, do período romano e da Idade Moderna.
Sim, e atualmente eu penso que é investigadora responsável do projeto GeoGlass, que é o Geochemical Signatures in Degraded Glass, Implications for Provenance Studies.
Bem-vindas ao nosso programa. Olá, boa tarde.
Olá, muito obrigada.
Muito obrigada pelo convite.
Obrigada a nós por terem aceitado estar aqui.
Nós, Luísa e eu, queríamos começar por uma pergunta assim de fundo. Na vossa opinião, como está a ciência no feminino em Portugal? Ana Costa Freitas, quer começar?
Quer dizer, eu acho que a ciência no feminino em Portugal está bem, de uma forma geral. Ou seja, há cada vez mais mulheres a seguir, a entrar na universidade, há cada vez mais mulheres com doutoramento, há cada vez mais investigadoras. Agora, isto em termos do que a ciência, não é? Produzir ciência, as mulheres produzem muita ciência. O que não está tão bem é o reconhecimento das mulheres enquanto cientistas, não é? Isso é que não está tão bem. De uma forma geral, não, a ciência em Portugal está muito melhor do que estava há 20 anos ou há 30 anos, ou seja como for. E as mulheres também estão muito melhor. Não estão ainda, não há de maneira nenhuma uma previsão de igualdade, não é? Pois. Quer dizer, até porque o equilíbrio é muitíssimo precário. Quer dizer, Portugal é, dentre os países da União Europeia, um dos que tem feito mais progresso neste aspecto. No entanto, quer dizer, ainda estamos muito longe de atingir uma igualdade. E principalmente no que diz respeito a cargos de liderança, quer seja liderança de instituições, sei lá, centros de investigação, academias, universidades, quer seja em professores catedráticos, por exemplo, quer seja em centros de investigação, investigadores sénior, investigadores líderes de projetos. Quer dizer, há muito menos mulheres do que homens. E quando eu digo que o equilíbrio é frágil, é porque, e eu dou sempre este exemplo, durante o período do Covid, o número de mulheres com primeiro autor a produzirem, portanto, a publicar artigos com primeiro autor diminuiu drasticamente.
Porque
pois é, porque ao ficarem em casa, claro, a responsabilidade que é conjunta, porque um casal, teoricamente, a responsabilidade é conjunta, a responsabilidade recai muito mais sobre a mulher. Portanto, o equilíbrio é muito frágil e nada nos pode fazer prever que isto melhore significativamente, porque está a melhorar, mas qualquer coisinha pode fazer regredir, não é?
Exato.
Não é? É isso.
Há uma estatística muito relevante, que é a precariedade dos investigadores na ciência é maior nas mulheres do que é nos homens. Portanto, há muito mais bolsas financiadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
para homens,
para mulheres. Mas depois a verdade é que a precariedade, portanto, os empregos permanentes são maiores nos homens do que são nas mulheres. Isto é uma coisa que é uma estatística relevante e que é algo que Portugal tem muito ainda que trabalhar para mudar.
Porque uma bolsa é dada em função do mérito do projeto que é apresentado. Portanto, se as mulheres ganham mais bolsas, têm maior projetos mérito. com mais mérito. Mas quando chega à altura da contratação, ou seja, da fixação no emprego...
Isso não interessa para nada.
Pois, normalmente
são os pedidos.
Exatamente. Exatamente.
É uma pena.
É verdade.
É uma pena.
Não, é uma enorme pena. Porque assim, não, é uma enorme pena por tudo. Porque não há dúvida que a forma de encarar a ciência ou a vida do seu dia a dia é diferente entre homens e mulheres. Quer dizer, nós temos modelos, mas eles são complementares e são úteis para o desenvolvimento, sem seja dúvida. Do que for. E, portanto, sempre que uma organização escolhe progredir mais os homens ou só de ter só homens, está a perder uma parte da sua capacidade de inovação, de desenvolvimento, etc. Não é? Portanto, ainda é mais pena, é pena em todos os aspectos.
Exatamente.
É isso. Acredito que durante o seu percurso profissional teve que enfrentar algumas dificuldades. Quer dizer, teve que ultrapassar alguns entraves pelo facto de ser mulher e para se poder afirmar num mundo que ainda é muito liderado pelos homens. Concorda?
Concordo. E uma das coisas é que, por exemplo, todos os anos, todos os anos me faziam a mesma pergunta, não é? Quer dizer, quando chega o dia da mulher, toda a gente entrevista as minhas reitoras, as minhas não sei o que mais. E depois me dizem, mas acha que ainda há diferença? Eu disse, só porque todos os anos eu tenho que responder a isto é porque há diferença.
É? Claro.
Quer dizer, era sempre todos os anos. Outra coisa, uma pergunta muito, muito recorrente era, então diga-me lá como é que é ser mulher e ser reitora? Que ninguém pergunta isto a um homem. Não é?
Exato.
E eu dizia sempre, eu não faço ideia porque eu nunca fui homem reitor. Portanto, quer dizer, a única coisa que eu sei é isto. Claro. Mas estas perguntas não se fazem. Ou então aquela pergunta, como é que a sua família reagiu? Não é? Quer dizer, essa é outra,
isso.
Não se pergunta nunca, não é? Portanto, há pequenas coisas que demonstram que realmente a sociedade...
Há
declaradamente, não é? E quando nós temos pensamos que... Não, isso a mim nunca me afetou. Quando nós começamos a pensar, afetou sempre. Afetou sempre, não é? Afetou sempre. E, portanto, devo dizer, quer dizer... Ser reitora numa academia como Évora ou num centro como Évora também tem outros desafios, não é?
Exato.
Tem vários desafios. A primeira vez que fui a uma cerimónia pública depois de tomar posse, foi para pensar 3 dias, não é? Quer dizer, ainda não me conheciam, pronto, mas convidaram a reitora, não é? Pronto. E eu cheguei ao mesmo tempo que o presidente da Câmara. E toda a gente achava que eu era a mulher do presidente da Câmara. Não havia hipótese nenhuma. Até que foi o presidente da Câmara que teve que dizer, a senhora reitora da Universidade de Évora, e aí pronto, aí a coisa mudou-se. Mas toda a gente achava, quer dizer, não fazia sentido nenhum ser outra coisa, não é? Exato. Só a mulher do senhor presidente.
Uma coisa completamente inconsciente.
É inconsciente, é verdade. Até porque, quer dizer, teoricamente tinham mandado o convite e sabiam, vinha em meu nome.
Claro.
Que sabiam,
claro,
mas quer dizer,
claro.
não se espera.
Não se espera.
Exatamente.
Vá-se lá perceber, quer dizer, até se percebe, mas olha, mais uma vez é uma pena.
Exatamente.
Não falta o que é que achas disso.
É assim,
o percurso é menos longo.
Exato,
mas
o percurso é muito menos longo.
Se calhar já tem aqui algumas.
E portanto não tenho assim este tipo de questões tão aparentes, mas, por exemplo, agora no âmbito desta minha postdoctoral fellow da Fundação La Caixa, tive recentemente num annual gathering, que se faz todos os anos com as pessoas que ganharam estes contratos, estas bolsas, e de facto aquilo que me deparei é que das 35 pessoas estamos a falar de 7 mulheres e o resto do homens.
Todo homem.
E eram... pais de cenas, não?
E que, sim, não é? Porque 35, 7, portanto, eu sou muito mais. E de facto há ali uma espécie, uma dinâmica que é completamente diferente. Portanto, as mulheres acabam por. É expectável as mulheres fazerem uma espécie de um grupinho.
Sim,
e os homens estão todos num grupinho. E isto para mim também é contraproducente, porque claro. É um bocadinho o que a Ana teve a dizer há pouco. Nós somos duas metades de uma moeda, portanto, duas faces
claro,
de uma
claro.
Moeda.
Tem que ser igual.
Portanto,
não é?
Tem que ser igual e estas interações que nós fazemos, exatamente porque pensamos de maneira diferente, porque está estudado que a nossa bioquímica do cérebro é diferente, faz todo o sentido nós termos interação. Porquê que há esta mudança? Mas depois, uma coisa que eu achei muito relevante é que, de facto, há esta diferença, mas depois a verdade é que as mulheres estavam representadas em áreas que geralmente estão associadas a homens. Portanto, havia mulheres que lá estava a trabalhar em física, que é uma área que as pessoas assumem automaticamente que está associada a homens. E ela falou-me exatamente desse estereótipo que ela sentiu ao longo do seu percurso, que as pessoas sistematicamente a dizer porque é que escolheste isto, não fazia mais sentido uma coisa mais de biomedicina, uma área química, assim, uma área que faça mais sentido, já que és mulher. Isto é uma coisa que continua a existir. E é uma coisa que lá está. Eu, felizmente, não senti diretamente na pele, mas é uma coisa que é aberrante ainda conseguirmos ter histórias destas, que não são histórias das nossas avós,
nos dias de hoje.
Nos dias de hoje.
Vocês notam essa diferença para outros países da Europa? Ou do mundo até, não é?
Eu penso que isto é estranho. Sim, não é só em Portugal, isto é transversal, quer dizer, e nós, os números que se fala, não é? São, aqueles que nós conhecemos melhor são de Europa, Estados Unidos, etc. Se nós formos para a África, a Ásia, etc., sim, pior, aí claro. Então é muitíssimo pior. Eu tenho imensa admiração pelas. Eu, numa dessas European Rectors Association, muitas vezes vinham mulheres reitoras. Aliás, quem fundou a associação era uma mulher. Era reitora de uma universidade turca e ela foi a primeira mulher reitora na Turquia e concorreu contra 8 homens e ganhou. E ela dizia que imensa gente, portanto, amigos dela, mulheres e homens, lhe diziam para ela não ir, porque
não
pronto,
ia
ser enxovalhada, não sei o quê. O que ela dizia era: se eu ganhar, se eu não ganhar, sou uma em 8, quer dizer, havia 9 currículos a ser avaliados, se eu ganhar. E os homens, no fundo, os homens é que estavam a competir entre eles, eram 8 e eles, toda a gente achava bem que fossem os 8, não é? Só ela é que achavam que não. E ela ganhou e era uma mulher com uma fibra impressionante. Impressionante. Aliás, é muito reconhecida na Turquia por causa disso. E portanto, nesses países, quando eu tenho imensa admiração, porque quer dizer, são obstáculos, sei lá, em Marrocos, são obstáculos diferentes daqueles que nós experienciámos, não é? Nós queixamos-nos, entre aspas, não é? Mas mesmo assim a vida é muito facilitada, não é? Quer dizer, ainda é muito facilitada. O mal é para nós, claro, também, mas é muito para o país, quer dizer, eu acho que isto demonstra algum atraso na. Não sei, na compreensão, não é? Eu uma vez no Conselho de Reitores estava-se a dizer que o ministro tinha dito que queria que as reitorias passassem a ser equilibradas, não é? E as listas para os conselhos gerais, etc., passassem a ser uma igualdade,
cotas, não é?
as cotas. E toda a gente dizia, e os meus colegas no Conselho de Reitores, que eram quase tudo homens, não é? Havia 3 mulheres reitoras na altura, 2, aliás, havia eu e a da Católica, e diziam: eu não acho que haja esse problema na academia. E ela disse assim: vocês olhem bem à vossa volta, vocês acham que não há esse problema na academia? Portanto, quer dizer, é para a pessoa. Nós queremos é o mérito e nós queremos é não sei o quê. E eu sempre fui contra cotas, mas acho que faz falta. Quer dizer, acho que um dia vamos poder largá-las, mas acho que neste momento é preciso demonstrar que faz sentido ter mulheres, não é? Não é qualquer mulher, como é evidente, tem que haver alguma meritocracia, como é evidente, mas daqui a uns anos provavelmente poderemos deixar de ter, mas eu acho que para dar o passo que ainda faz falta e que faz algum sentido. Há muita gente que acha que não, eu também achava que não e agora tenho uma ideia um bocadinho diferente.
Não sei se quer comentar.
Eu realmente também era daquelas pessoas que era muito anti-cotas, exatamente, pois. Porque acho que há um problema das cotas, que é a pessoa depois estás aqui por causa da cota e não por causa do mérito.
Pois.
E isso pode ser contraproducente. Mas a verdade é que continua a haver um problema muito grave, especialmente em cargos de chefia, em coisas. É absolutamente escandaloso a percentagem que há de mulheres versus homens em tudo o que seja lugares acima de investigador auxiliar ou de professor auxiliar. É. Portanto, isso significa, e não é porque não haja mulheres a fazer boa ciência em Portugal ou boa investigação em Portugal, não é porque há mulheres, não há mulheres boas a professoras.
Não é uma questão de mérito. Não é uma questão de mérito.
E isso significa, então,
mindset.
É um mindset. Pois. Então, não é, as cotas acabam, se calhar, por não ser uma questão de tirar o mérito, mas estão, de facto, a obrigar a reconhecer o mérito.
E a mudar o mindset, não é? Quer dizer, a mudar um bocadinho. Eu acho que, pronto, é um problema. É um pau de dois bicos. Não, é um pau de dois bicos isto das cotas, e há opiniões diversas, e não é o problema, não é a solução ideal. Mas enfim, pode ser um princípio, acho eu. Exato.
É um meio para atingir um fim.
Eu acho que sim. E a longo prazo teria que deixar de existir, não é? Quando. Mas pronto, não sei.
Eu estava aqui a pensar que realmente é pena que no século XXI ainda estejamos a falar destas coisas, mas.
Sim, mas quer dizer, é pena. É um facto que é pena.
Eu hoje só estou a dizer, é pena. Não, o brasileiro diz que quem tem pena é galinha, não é? Mas pronto.
Não, mas quer dizer, mas o percurso que já se fez também é.
Também já
dizer,
é de louvar.
É de louvar, quer dizer, se nós olharmos para trás, tivemos avanços extraordinários, não é?
Quer dizer, o senhor dizia que o lugar da mulher é pensar na família.
Obviamente, quer dizer,
nós vamos aqui.
Exatamente. É uma diferença enorme, não é? Quer dizer, é evidente que, por exemplo, o 25 de Abril teve impacto também, não é? Antes do 25 de Abril, a mulher não saía do país sem a autorização do marido, não é? Portanto, havia muita coisa. E nós temos feito um percurso muito... Pronto, a coisa tem... Depois tínhamos muito menos gente. Ainda ontem, no podcast, o Henrique Leitão dizia que tínhamos 20 mil na universidade. Era 20 mil que ele dizia, não era? E agora temos 400 mil, não é? Portanto, há uma diferença, não é? Em 30 anos ou assim, em 50 anos, não é? Há uma diferença enorme. E há muito mais mulheres, não é? Antes as mulheres nem sequer se pensava que fossem para a universidade, não é?
Sim,
eu costumo dizer, no meu caso, eu não fiz nada de especial. Era expectável. Os meus pais achavam que devia ir. Mas quer dizer, não é muito fácil, não é? Claro. Havia universidades em Lisboa, no Porto, as pessoas estavam no interior, tudo isto era difícil e tal. Portanto, o percurso tem sido.
Sim.
Tem sido tirado mesmo assim. Ferros,
mas tem-se conseguido.
Sim, mas tem sido um percurso bastante. Aliás, Portugal é dos países com melhores índices, não é? Portanto,
de progresso,
exatamente,
aspecto,
é? exatamente.
A minha mãe é a primeira pessoa da família a ir para a universidade.
Exatamente.
Por exemplo, portanto, a primeira pessoa a ir para a universidade e fez o doutoramento. Portanto, é exatamente um desses casos das pessoas que. E os meus avós tinham o quarto ano.
Pois, era a quarta classe.
Exatamente. Portanto, há uma diferença muito grande. Eu, quando fui reitora, não é? Nós tínhamos uma coisa que é a queima das fitas, e a Évora é diferente das outras universidades, porque o reitor está. Bem, 8 horas a cumprimentar os alunos e mandar. Exato, eu dizia que era 8 horas a dar beijos, que é uma coisa horrível. Mas é importante, as famílias gostam, os alunos gostam. E eu assisti ao longo do tempo em que fui, porque eu fui vice-reitora, entre vice-reitora em 2006 e depois fui reitora em 2014, né? Portanto, tive 2006 a 2010, depois tive um intervalo, depois fui 2014. Mas eu assisti à diferença. Nós, ao princípio, quando eu era vice-reitora, ainda tínhamos muitos, primeira geração de licenciados, imensos, né? Imensos. Vinham com os avós agradeciam o tempo, não sei o quê, ainda, e depois a coisa vai mudando. Portanto, há uma mudança significativa em Portugal, quer dizer, isso é indiscutível. E das mulheres também, não é?
Claro.
Há muitas mulheres na universidade, muitíssimas.
E ainda bem que é assim.
E ainda bem, exato.
E então acha que as mulheres hoje em dia têm um caminho mais facilitado quando querem enverdar por carreiras na área da ciência, mais do que antigamente?
Ah, isso sem dúvida.
Sem dúvida.
Isso sem dúvida.
Mas em tudo, não é? As mulheres ganharam uma independência.
Sim, não é só na ciência, não é?
Não é?
Exato.
Mas já agora, falando de ciência, quais acham que são hoje os desafios de uma mulher cientista?
Esta é daquelas
é difícil.
de
fundo. Não, eu acho que não é. Quer dizer, da mulher cientista já falámos, não é? É esta constante necessidade de afirmação, não é?
De provar que somos tão bons ou melhores.
Exatamente.
Porquê que temos ainda que andar com isso?
Depois há um problema da ciência em si em Portugal, que é instável, que tem um financiamento complicado, que muda completamente.
Esse é um desafio grande.
Esse é um desafio, quer dizer, é a instabilidade das políticas. As políticas de educação e das políticas na ciência, esse é um desafio enorme. Quer dizer, a Mafalda ainda está, quer dizer, está mais apta para falar disso do que eu, mas Mafalda, é um desafio, exato.
Conte-nos.
Então, conte-nos.
É um desafio muito grande esta constante alteração das políticas governamentais que definem em grande medida tudo o que é financiamento da ciência. Uhum. Portanto, isso é uma coisa crítica. Temos constantemente alterações de programas de financiamento.
Mudam as políticas,
mudam as ideias, muda o próprio financiamento das agências de financiamento. Uhum. Portanto, a ciência em Portugal está muito, muito dependente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é o mecanismo do Estado para financiar a ciência. Uhum. E a verdade é que, portanto, a FCT depende do Estado, do orçamento de Estado. E o orçamento de Estado, a ciência é sempre um parente pobre. É sempre um parente pobre. A ciência nunca avança tanto
como
no
deveria.
Orçamento de Estado com a inflação. Portanto, não, depois há outras formas, não diretamente do orçamento de Estado, há outras formas em que há dinheiro, principalmente vindo de fundos europeus, mas há esse problema e, portanto, depois vai tudo em contra os problemas que vêm para a ciência. Não é investigadoras mulheres. É uma coisa que é transversal a todos e isso define programas de financiamento, define calendário de financiamento e significa que nós não sabemos com o que contar no próximo ano, nos próximos dois anos, nos próximos três anos.
Sim. Até porque...
Pois isso ter... é realmente uma instabilidade
só para explicar uma coisa que eu acho que não sei se sabem, mas quer dizer, não há financiamento de ciência em Portugal, não é?
Ah.
O financiamento da ciência em Portugal é sempre competitivo, ou seja, para ganhar um projeto de investigação é sempre um concurso, sempre. É. Portanto, nem as
imagino que demora.
Sim, demora tempo, principalmente a preparar, e depois demora tempo
à avaliação
e depois demora tempo
à aprovação.
Mas principalmente. Este é o grande problema. É assim em muitos países, não é só em Portugal. Mas quer dizer, as universidades não recebem, os centros de investigação, ninguém recebe dinheiro para a ciência. Toda a ciência é feita por financiamento competitivo. E portanto isto cria também uma pressão muito grande, não é?
Claro.
Toda a ciência
é à medida.
Toda a ciência é feita.
É programada à medida. À medida do.
É do projeto que é apresentado por cada um e depois há uma avaliação, que normalmente são avaliadores estrangeiros, externos, que fazem a avaliação dos projetos, que fazem a avaliação dos centros, que fazem a avaliação das bolsas, etc. E depois há. Portanto, toda a gente concorre com toda a gente, enfim.
Portanto, não existe um dinheiro não para
existe.
A não, ciência.
Não,
na sua...
há dinheiro para a Fundação de Ciência e Tecnologia
que depois distribui,
desta maneira.
Desta
maneira, não,
projetos
desta
maneira.
Concursos, exatamente.
E há muitas mulheres a ganhar estes concursos com projetos de investigação.
Acho que sim.
Não diria que é 50-50, mas estamos próximos disso. Cada vez mais. Antigamente não era tão patente os investigadores responsáveis dos projetos. Costumavam ser tradicionalmente homens, porque muitas vezes estavam associados aos centros de investigação. Portanto, quem era líder do centro de investigação era também líder dos projetos de investigação. Cada vez mais isso deixa de ser uma opção. A FCT está a cortar cada vez mais essa política da pessoa poder ter vários projetos a decorrer ao mesmo tempo.
Ah, isso era outra coisa, não é? Exato.
E, portanto, acaba por abrir mais o leque de pessoas que podem concorrer a projetos enquanto investigador responsável. E isso beneficia claramente as mulheres, porque lá está, se as mulheres não estão em cargos de gestão automaticamente, não teriam acesso muito facilmente a estes fundos. E isto é uma coisa que dá visibilidade para as mulheres, claro, mas também traz independência científica, que é muito, muito importante para depois conseguirem alcançar esses lugares de topo quando eles existem.
Nós há pouco falávamos dos estereótipos, não era, Luísa?
É verdade. E, por exemplo, quanto a combater esses estereótipos, acham que ainda hoje não se encoraja muito que as mulheres sigam as áreas
STEM, aquelas... de área de tecnologia?
Assim, eu acho que STEM em geral, talvez não. Assim, a sigla toda, mas claramente as matemáticas, as físicas, continuam a ser, como eu contava há bocadinho, ou mesmo as engenharias. O meu irmão está no curso de informática e a quantidade de mulheres é reduzida.
Informática é
a mesma coisa em matemática, é a mesma coisa em física. Eu pessoalmente tirei a licenciatura em geologia e não éramos 50-50, mas talvez fôssemos quase isso. Portanto, não era uma coisa tão patente, mas continuamos a associar alguns cursos sempre mais a mulheres, a enfermagem, não é? Há aqueles cursos que as pessoas associam automaticamente a mulheres, que não é correto. Não é correto, mas continua a haver esse...
Sim, mas por exemplo nos editais para concursos para docentes, que eram os concursos de progressão na carreira, era obrigatório ter o júri ser 50-50, não é que 50-50, mas é quase, não é? 43, não sei quantos, é assim. Tanto faz de um ou de outro. E havia áreas, como seja, por exemplo, a engenharia mecânica, que era quase impossível descobrir uma mulher, não é? E os júris podem ser internacionais. Enfermagem, era quase impossível descobrir um homem. Portanto, aqui se vê que ainda há muito. E, quer dizer, faz parte de falta de incentivo e faz parte, quer dizer, tudo isto ainda está muito associado, quer se queira, quer não, a uma cultura que vai evoluindo, não é? Que vai evoluindo e, portanto, isto é sempre muito necessário também haver exemplos, quer dizer, os tais raw materials, por exemplo. Se mais mulheres nestas áreas falarem com meninas e com nas escolas, etc., provavelmente entusiasmam, não é? Mas, quer dizer, ainda é muito, isto é muito preciso também, isto é muito preciso dar a conhecer o valor da ciência, o que é a ciência, como é que se... Para que serve, não é? Porque, enfim, não é fácil.
A ciência inspira.
A ciência inspira. Mas não há nenhum cientista que não diga que a ciência inspira. Mas nós sabemos que o valor da ciência na sociedade ainda não é muito reconhecido, não é? Nós tivemos, durante o Covid, toda a gente achou que era... A ciência era o máximo por causa da vacina, mas era o máximo por causa da vacina e na área da saúde. Depois o resto...
Já não interessava,
quer dizer, o resto desapareceu rapidamente, não é? E mesmo assim, na área da saúde, lembro-me de ouvir dizer que nós vamos reunir o conselho, havia um conselho qualquer que reunia sobre, vamos ouvir os cientistas e depois decidir. Mas cada um diz uma coisa, quer dizer, os cientistas não fazem política, não é? Portanto, o momento da decisão de um político é sempre, de um político ou de outro qualquer, é sempre um momento solitário, não é? Ele pode ouvir tudo, isto é saber, tomar decisões com base em evidência científica, não é? Mas tem que ouvir muita coisa, tem que estudar e depois tem que decidir. E quando decide, decide porque, pronto, é uma decisão. Eu digo sempre que o que me custou durante o Covid foi tomar decisões sem saber nada, porque ninguém sabia nada sobre o assunto. Exatamente. E isso é que custa muito a alguém que alguma vez fez ciência. Eu digo alguma vez porque, enfim, já há muitos anos que não faço, mas alguma vez fez ciência, não é? É uma mentalidade em que a pessoa, para decidir, quer saber, não é? Ao passo que às vezes na
política... Para ter alguma segurança na decisão que toma, não é?
É curiosidade, não é? É aquela curiosidade intrínseca que nós temos e que nós desenvolvemos
porque
mais.
Um cientista tem que ser um curioso.
Quer dizer, é isso que faz mover, não é, o mundo.
Queremos saber mais sobre aquele tema e aquele tema desperta outro tema e acabamos
porque
por...
Porque é que é assim?
Não é?
Curioso e estudioso.
Estudioso, mas quer dizer, por exemplo, eu acho que estudar que é uma
coisa... consequência.
Não, acho que não. É uma coisa fascinante, não é? Percebe? Continuo a achar que é... Pronto, ler sobre
estudar
um assunto...
Estudar no sentido de saber.
Saber. Sobre um assunto. Exato. Abre sempre novas ideias, não é? E às vezes o mal é o associar o estudar a acabar um curso, a fazer isto, a fazer aquilo...
A ter que ler quantos livros obrigatoriamente.
Agora, o prazer da curiosidade, eu acho que é isso que um cientista tem, não é?
Sobretudo, eu acho que o primeiro degrau tem a ver com a curiosidade.
Sim.
O questionar.
Nunca saímos da idade dos porquês.
Pois. Exatamente.
É. Porque senão não se questionar.
Sim, não tem, não, não. Enfim, tudo lhe passa ao lado, não é?
E já que estamos a falar de mulheres, frequentemente para uma mulher continua a ser difícil conciliar carreira e família. E esta necessidade muitas vezes não é entendida de maneira apropriada no universo científico, fazendo com que muitas mulheres desistam. Querem comentar isto acontece?
Sim, quer dizer, eu acho que, mais uma vez, eu não acho que seja só as cientistas que desistem, não é?
Sim,
até porque, de uma forma geral, têm maior flexibilidade de horários, não é? Porque trabalhar num centro de investigação, a pessoa pode trabalhar de manhã, à tarde, à noite, pode fazer mais
podem
ou menos.
Conciliar até
de
melhor.
Alguma forma pode conciliar melhor, não é? Mas o que realmente ainda não existe na sociedade, de uma forma geral, é a preocupação com a maternidade, não é? Quer dizer, porque a maternidade só as mulheres é que podem ter filhos, não é? E isso tem consequências nas suas carreiras, não é? Certo. E eu acho que é isso que é preciso dar a volta. Por exemplo, agora os projetos europeus, todos eles é para uma instituição candidatar um projeto a financiamento europeu, não é? O Horizonte Europa, por exemplo, um projeto de investigação, precisa de ter o plano de igualdade de género em funcionamento. Quer dizer, precisa ter o plano de igualdade de género. Agora, e há boa maneira da Europa e de outros sítios, provavelmente, da Europa, quero eu dizer, a Comissão Europeia e o financiamento. Nunca se diz, tem que demonstrar que realmente cumpriu o plano de igualdade de género, não é? É só preciso ter o plano de igualdade de género. A pessoa tem.
Pode não
existir um papel. Há um
papel
que existe.
Pode não acontecer nada, não é? Mas tem que acontecer qualquer coisa.
Está
na lista dos requisitos. Mas tem que ter consequências, não é? E há várias questões, não é? Há várias coisas, sei lá. Há muitas coisas que podem ser feitas, não é? Há universidades, por exemplo, ou centros de investigação que têm, sei lá, uma coisa básica que é a creche, por exemplo, não é? Aqui em Lisboa faz muita falta, em Évora fará menos porque o trânsito é, quer dizer, vai-se mais de um lado para o outro e, portanto, torna-se mais fácil. Mas aqui em Lisboa faz muita falta. Há outras coisas que é ter a sala de aleitamento, por exemplo, para ser mais. Quer dizer, há pequenas coisas que podem ser feitas, não é? E que eu acho que ainda não são, não só nas academias e nos centros de investigação, mas das empresas de uma forma geral, não é? Acho eu, não sei.
Sim, é uma coisa da sociedade como um todo. Nós temos muita dificuldade e na ciência é uma coisa que se sente talvez até um bocadinho mais, de conseguir compreender que nós temos direito a um espaço que não é trabalho. Um dos grandes problemas da ciência é que por causa do computador e de nós estamos sempre ligados ao computador e aos e-mails, é que de facto parece que nós não temos direito a desligar. Então é suposto trabalharmos fins de semana, feriados, férias, estarmos sempre a responder a solicitações, sempre a responder a e-mails, sempre a responder a alunos, sempre a responder a tudo e toda a informação, perguntas, toda a espécie. E na verdade nós temos direito, como todas as outras carreiras, a fazer um off. Chega a hora de trabalho e temos direito a parar,
a desligar.
Porque a verdade é que na ciência ninguém faz as 35 horas. Ninguém faz as 35 horas. Se nós fizermos abaixo de 50, já é bom. Portanto, é uma coisa que a sociedade também não valoriza. Portanto, nós de facto estamos assim, estamos com carreiras super instáveis. Estamos a fazer isto por gosto, mas nós também temos direito a desligar, temos direito a ter família, temos direito a ter vida para além do trabalho, que é uma coisa que é crucial em Portugal perceber e foi ajudado em parte pelas leis de termos direito a fazer o desligar, mas continua a ser uma coisa em ciência que é muito, muito pouco usada. Portanto, ainda há aquele preconceito de tu não me respondeste.
Exato.
Nós falámos também da. Estivemos a falar agora aqui das mulheres nos centros de investigação públicos. Nas empresas privadas, vocês têm assim noção de
ideia.
Qual é a percentagem de investigadores?
Ou não?
Não, eu de investigadores não tenho. Mas sei que, por exemplo, nas empresas privadas, os cargos de liderança ainda são menos e, se é possível, ainda são menos atingidos por mulheres nos públicos, não é? Não tem.
O que eu sei, pelo menos, e penso que a Ana também, é que o problema é que nas empresas há poucos investigadores, portanto...
De uma forma geral.
Há pouca absorção por parte das empresas nacionais dos investigadores, portanto, as pessoas com doutoramento são pouco absorvidas nas empresas. Então, a maior parte da investigação que se faz em Portugal faz
público,
nas universidades, no
setor
público.
É. E, enfim...
Com consequências para a economia.
Claro, já, claro, exatamente.
Já para nem falar.
Evidente, exatamente.
E agora, se calhar, seria um momento de vos perguntar o que é que acham que pode ser feito pelas mulheres investigadoras e outras profissionais que se dedicam a promover a ciência. Porque, por exemplo, acha, sim, já me disse que há mais homens na chefia de laboratórios e menos mulheres em tarefas que às vezes implicam, para já têm menos visibilidade, não é? E implicam às vezes, eu arriscaria dizer que são mais intensas em esforço, não sei se esta é uma forma correta de enunciar. O que é que acham?
Não, respondo tudo.
Eu diria que talvez não sejam mais intensas em esforço, não é? O problema é que
já têm menos visibilidade.
Têm menos visibilidade,
é?
Portanto, as pessoas que estão em cargos de chefia são as pessoas que dão a cara. São as pessoas que dão a cara para o bem e para o mal, claro, mas geralmente dão a cara para o bem. A verdade é essa. Mas as pessoas que estão por trás, as pessoas que fazem o trabalho do dia a dia, são muito relevantes também e não devem ser menosprezadas. E aí é onde, se as mulheres não estão nos cargos de gestão, as mulheres têm que estar nessa espécie de back office dessas pessoas que estão a representá-las. E isso não é que dê mais trabalho, provavelmente não dá mais trabalho, mas há essa parte de seres invisível que custa um bocado. Custa um bocado saberes, por mais que faças,
se calhar o trabalho que é todo nosso, trabalho, depois vai ser reconhecido por outro.
Exatamente, muitas vezes não é reconhecido o teu trabalho, é reconhecido o teu centro de investigação fez. O teu centro de investigação quer dizer, o teu centro de investigação não fez. Fez, claro. Mas fizeste tu. Pois. Portanto, não é o teu centro de investigação fez. É pessoa X do centro de investigação
fez,
não é? E sim, o centro de investigação fez, mas é porque a pessoa fez. Uhum. E essa maneira de dizer as coisas muda muito, é uma questão de percepção, não é? E dá outra visibilidade, que para mim fazia sentido.
Sim, e por exemplo, ainda hoje, no podcast que saiu ontem do Henrique Leitão, uma das coisas que ele diz é que, por exemplo, para ter uma das bolsas mais importantes que se pode receber e, portanto, que tem mais impacto, é uma bolsa do European Research Council, que é um conselho europeu, porque é avaliado por 8, sei lá, 8 estrelas da área científica, não é? É preciso apresentar um programa, tudo aquilo é visto, e depois é preciso ir a uma entrevista. E ele estava a dizer que, e tem vários tipos de bolsas, uma das bolsas é a Consolidated, portanto é para quem já tem uma carreira consolidada. E uma das coisas que ele disse é, para uma Consolidated não é só o currículo que conta, o currículo, claro que conta o currículo, mas também é preciso que a pessoa seja conhecida na área da ciência, portanto, naquela área, não é? E portanto, esta falta de visibilidade que se tem por não ser lida, direta, por não ser não sei o quê, tem consequências a prazo, não é? Tem sempre consequências a prazo. E não digo que todos nós ou todas as pessoas possam almejar ter uma bolsa do European Research Council, sei lá, eu nunca tive nem nunca teria possibilidades de ter, não é? Como é evidente, ou não sei, para mim é evidente, não é? Para mim é evidente, mas quer dizer, mas é preciso este reconhecimento. E portanto, sempre que a pessoa fica no back office, não é, como dizia a Mafalda, tem consequências na sua carreira, não é? Tem consequências na sua carreira.
Nunca ninguém ouviu falar nas pessoas que estão no back-office.
Exato, exatamente. É? E isso é verdade, quer dizer, e o nosso modelo é muito o diretor, o líder do projeto, etc. É sempre quem dá a cara, quem é entrevistado, quem vem falar, quem não sei o quê. Pronto.
É. Normalmente é um homem, ou muitas vezes é um homem.
Agora aqui somos duas mulheres.
Nós hoje temos. Duas convidadas mulheres.
Aliás, mas porque era o tal dia, não é? Exatamente.
Que é um dia que só existe exatamente porque é preciso assinalá-lo. Fazer, digamos que obrigar as pessoas a reconhecer que existem mulheres e que faz sentido apoiá-las de outra forma.
É verdade. Claro. Agora temos uma perguntinha aqui mais para a nossa reitora, não é?
Grande professora catedrática.
Mas pronto, aqui nós gostávamos, eu e a Fátima gostávamos de saber qual o papel que o professor pode ter no sentido de formar e motivar as suas alunas e os seus alunos, que serão futuros investigadores e científicos. O papel do professor é muito importante.
Eu acho que o papel do professor é muito importante e acho que ultimamente começa a ser um pouco menosprezado, não é? Eu acho que é muito importante no secundário, é muito importante no universitário. Agora, há um problema que eu penso que não será de agora, que acho que se calhar toda a gente sempre sentiu isto, não é? Nós tendemos a ensinar, o nosso modo de transmissão de conhecimento é um pouco semelhante àquilo que nos foi, à forma como nos foi transmitido o conhecimento. É assim que nós somos. E hoje em dia o conhecimento tem, as fontes de informação que um aluno tem são imensas, não é? Portanto, o professor que vai para a sala debitar matéria.
Tem que saber cativá-los.
Tem que saber cativá-los, exatamente. Tem que saber cativá-los. E não é que eu ache que a inteligência artificial, ou antes era, portanto, já foi o como é que se chama? Não é o Excel, é o, como é que é o outro programa dos slides?
O PowerPoint.
Antes era um PowerPoint, que era uma inovação, hoje um PowerPoint não.
É uma coisa obsoleta, quase. É
completamente obsoleta, ninguém se interessa por um PowerPoint. Agora, é preciso saber cativá-los, mas é preciso... Eu acho que é preciso principalmente de despertá-los para que a informação que eles... Para como escolher as fontes de informação, não é? Porque a informação que eles recebem...
Nem tudo é, não é?
E, portanto, eles têm acesso a muita informação, não é? Eu, no meu tempo, tirava fotocópias e à enciclopédia, não é? Quer dizer, hoje em dia, a gente carrega num botão
e está lá a enciclopédia.
E está lá tudo certo e tudo errado. Portanto, eu acho que o papel do professor é muitíssimo importante na estimulação da mente de um aluno,
espírito,
não é?
Crítico.
No espírito crítico que tem que ter, no espírito crítico, na curiosidade, no despertar para a curiosidade, e tudo isso despertará enfim, mais tarde para a ciência, e se quiser seguir ciência, não é? Porque alguns não quererão, mas outros sim. Porque esta curiosidade, e eu, portanto, acho que o papel do professor hoje em dia não é estar dificultado, porque isto, quer dizer, é assim, eu não sei como é que eles pensavam de antes, não é? Como é que lhes tinha acontecido? Nós tomamos por adquirido que sempre tinha sido assim, que era muito fácil, não é? Não. Agora, que é preciso estar com atenção e pensar sobre este assunto, e porque é preciso cativar os alunos, sem dúvida, não é? Eu não sou nada apologista de uma ideia que muita gente tem, que é os alunos agora são péssimos. Eu acho que não são péssimos. Os alunos vêm preparados para entrar na universidade de acordo com os programas que têm para entrar na universidade, que nós desconhecemos na universidade, certo? Os programas já mudaram 20 mil vezes e nós não fazemos a mínima ideia se aquilo que nós achamos que eles deviam saber, eles realmente deviam saber, não é? E, portanto, e depois é preciso estimulá-los, quer dizer, é preciso despertar-lhes a curiosidade. Eles desinteressam-se. Se uma pessoa estiver numa aula...
Com aquele tom monocórdico.
Exatamente, não é?
Mafalda, teve professores cativantes ou não?
Tive professores muito cativantes. E também tive esses professores monocórdicos que eram um frete, que a pessoa ia lá uma aula e já não voltava mais. É óbvio. Isso acho que toda a gente teve. Mas são os que nos marcam, são sempre esses que nos fazem pensar fora da caixa, aqueles que nos fazem querer saber mais, e muitas vezes basta coisas muito simples, não estar a fazer um diálogo em vez de estar ali a debitar informação. Obviamente que é preciso passar a informação, mas há maneiras de passar a informação, claro. E isso é muito importante.
Envolver,
eu acho que é um desafio para os docentes.
Mas isso não é uma coisa que até passa pela própria por atividades como a Noite Europeia dos Investigadores. Essa parte de envolver as pessoas na ciência é uma coisa que é muito relevante, não só para as pessoas perceberem primeiro o que é a ciência, porque as pessoas pensam em ciência, pensam em STEM, não pensam em tudo o resto, nas ciências sociais, nas humanidades, nas artes. Há ciência em tudo, tudo isso é ciência. Mas também para as pessoas perceberem que a ciência é relevante para a sociedade, porque as pessoas continuam a considerar os cientistas uma coisa...
Os lunáticos.
Sim.
Os lunáticos, é sempre a imagem do cientista é sempre desgrenhado e com uma bata.
Exato, é aquela pessoa com uma bata, é o Einstein, mas com uma bata.
Aí um tubo de ensaio, olha, tudo aqui.
Exato.
E os cabelos em pé.
Acaba por ser uma maneira de desmistificar também o que é a ciência e a ciência que se faz em Portugal.
Agora, uma coisa que Portugal tem, que eu acho que é muito importante também, que é os centros de ciência viva, não é? Essa de despertar os miúdos, os
motivá-los
para a ciência, e no fundo é sempre para a mesma coisa, é sempre para a curiosidade, saber porque é que acontece, não é? Como é que acontece? E é isto que é uma forma de estar, não é? E portanto, que tem que ser acompanhada, tem que ser estimulada em casa, não é? E portanto, eu acho que isso também é difícil, nós ainda temos, não é? Famílias que não. Pronto, aquilo que a Mafalda estava a dizer, quer dizer, a mãe dela é doutorada, não é? E portanto,
com pais com os pais com o quarto,
que eu admiro imensíssimo, não é? Imensíssimo. Agora, depois é mais fácil para eles, não é?
Para pessoas que já vêm da geração a seguir, que já têm pessoas pais que estão na ciência, claro que é muito mais fácil.
Claro. Mas, exato, mas porque são formados para
exato.
Isso, não é?
Já temos isso é quase no sangue.
Eu não fiz nada do outro mundo, quer dizer. Não, o facto de ir para a universidade era
uma coisa natural.
Era natural, não é? Há casos em que não é tão natural, não é? É. Exatamente.
Mas tudo se resume realmente em fazer perceber que a ciência está à nossa volta.
Sim,
e que faz parte
do
nosso dia a dia, das mais pequenas coisas que fazemos, aí está a ciência. Porque exato. Era como dizíamos há pouco, ainda muita gente imagina que a ciência é uma coisa.
Sim.
E não é, não é nada disso.
Ai, e quantas vezes as pessoas não dizem que não sei, não percebo o que é que fazem?
Pois.
Sim, não percebo.
Não percebo o que é que fazem. Pois, se calhar não percebo, mas é preciso ver para além disso, não é?
Sim, tu és cientista, então tu fazes o quê? Vocês não trabalham, não é? Vocês não têm o horário das 9 às 5, portanto vocês não trabalham. Fazem o quê?
Vocês ficam lá a pensar sobre coisas. Depois ocorrem-lhes de vez em quando assim.
Exatamente.
E estão num laboratório, pronto.
Exato.
Se calhar custa
fazer umas análises.
Exato, sim.
Com os tubos, com os tais tubos de ensaio.
São bolhinhas, não é?
Sim, um historiador. Para ser, quando a gente diz, não, a história também tem ciência, não é? Uhum. A filosofia também. Ah, sério, não é?
Nunca tinha pensado nisso.
Mas como é que é?
As artes, sim, tudo. Sim, quer dizer, há ciência em todo lado, não é? No fundo.
Falando aqui de aparentemente formas de ciência que não são tão evidentes para muita gente, estava a pensar na sua área, na área que escolheu.
No meu percurso, que é um percurso um bocadinho estranho.
Estranho? Não, é diferente. Não é tão comum, não é?
Se calhar não é. Acho que está a tornar-se um bocadinho mais comum. É mais comum fora de Portugal do que em Portugal. Okay. Há países em que é mais comum, Itália é o exemplo muito claro disso, mas a minha área de investigação é as ciências para o património. Portanto, eu venho da área científica, eu sou licenciada em Geologia e depois fiz um mestrado em Arqueologia e fiz um doutoramento em Geociências e em Arqueologia. Portanto, tenho um percurso muito interdisciplinar e exatamente aquilo que eu faço é pegar nas ciências exatas e naturais e pegar na parte das humanidades, das artes e interligá-las. É isso que eu faço todos os dias, trabalhando no Laboratório Hércules, que é um laboratório, uma unidade de investigação da Universidade de Évora, que é dedicada exatamente ao estudo e valorização do património cultural. Portanto, é isso que nós fazemos.
É o melhor laboratório. Atenção. Não é? Se não for da Península Ibérica, da Península Ibérica é de certeza, se não da Europa. É pelo menos um dos melhores a nível europeu.
Por causa da infraestrutura analítica que temos e também das pessoas que temos. Portanto, os laboratórios não existem só enquanto um conjunto de máquinas, são também um conjunto de recursos humanos, de pessoas que estão ali por trás. Curiosamente, temos mais mulheres do que homens.
Muito bem.
Portanto, não temos de todo paridade. mas, de facto, o diretor tem sido sempre um homem.
Mas isso pode mudar.
Isso pode mudar. Mas pronto, mas não é uma coisa má. Têm sido sempre bons diretores, portanto, não é por aí. E sempre com vice-diretoras mulheres. Portanto, nós temos.
Segunda linha é mulher.
Sim, mas quer dizer, segunda linha que não é uma segunda linha, não é? Acaba por ser. Aquilo é sempre uma unidade. São um diretor e dois vice-diretores, e portanto é sempre uma unidade conjunta. E portanto não temos esse problema do não termos representação, digamos. Mas é de facto uma área que é transversal, e por isso é que eu chamo muitas vezes a atenção com as artes, atenção com as. Aquilo que eu faço todos os dias é estudar vidro arqueológico, portanto peças de museu, e tentar perceber quem é que as fez, de onde é que elas vieram e o que é que isso significa em termos das populações que as usaram e que as desenvolveram enquanto peças, enquanto objeto. Okay. Portanto, isso liga as ciências, mas também liga a história, liga a arqueologia, liga as artes.
E porquê é que escolheu esta área? Era uma área que eu gostava muito?
Eu contava no ano ano e nos obrigam a escolher qual é que é o ramo que nós queremos.
Que momento decisivo tem que escolher?
Eu sempre gostei muito de história. Gostava muito de história e gostava muito de ciências. Mas eu de facto não sou grande coisa a línguas, fora inglês e português, não. Então eu não conseguia imaginar-me a ir para humanidades, porque o francês era uma coisa de um profundo pavor. Eu sei que agora já não se faz francês, já não se escolhe francês, é o espanhol.
Mas, não, ainda se pode escolher.
Sim, mas já não é o comum.
Já não é o comum.
Na minha altura ainda
era obrigatório.
Era o francês, não é? Claro. Começava por se aprender francês
e depois inglês.
Era o inglês.
Portanto, para mim, já, o inglês já era obrigatório, mas o francês é que era.
Era opcional, exato. Entre o espanhol e o francês.
Mas só já escolhi o francês na altura, agora que já é mesmo o espanhol. E eu sabia que não queria isso. Portanto, escolhi ir para ciências. E depois, quando chegou a altura de decidir qual era a minha licenciatura, foi outra vez um drama, não é? Ia fazer o quê? O que eu gostava mesmo era de geologia, gostava de química, não gostava nada de física, matemática também não era a minha coisa e também não era fã de biologia. Então, acabei por escolher geologia. Porquê? Porque a geologia acaba por ser a história da Terra.
Bem.
Portanto, já havia aqui esta ligação, a ligação da história, portanto, a história da Terra inclui as pessoas, não é? Nós fazemos parte da história da Terra. Portanto, havia aqui automaticamente uma ligação a estas duas áreas que se calhar não é muito óbvia, mas para mim isso já fazia sentido. E portanto, depois acabei por me especializar um bocadinho nessa vertente.
Pois, porque estas pessoas produzem objetos, nomeadamente objetos de vidro. E é possível fazer esta relação, perceber
É através da composição, não?
É através da composição.
Lá está a parte química.
Da composição química dos objetos, que nós conseguimos perceber onde é que o objeto foi feito geograficamente, quais é que são as matérias-primas que são usadas para fazer o objeto. E se estamos a definir diferentes matérias-primas, as matérias-primas também têm uma origem.
E uma época.
Houve um povo que explorou aquela matéria-prima, um povo que exportou essa matéria-prima para outro sítio, e essas matérias-primas foram reordenadas, rearranjadas, foram usadas para produzir um objeto de vidro. O vidro é uma coisa, é um material super, super interessante, porque é um material que nós consideramos uma coisa, quer dizer, estamos
banal,
aqui rodeados de vidro. Toda a gente usa vidro no dia-a-dia, mas o vidro não é um material fácil de produzir. Portanto, há todo um processo de descoberta de como é que se fabrica o vidro, que é uma coisa super interessante. Todo o processo de mudar cor do vidro, nós temos vidro em todo lado, toda a gente tem uma Pandora com aquelas coisinhas de vidro.
Sim.
Mas e portanto, aquilo que ali está, a química que ali está, não só do vidro transparente que nós usamos para beber água, como do vidro com aquela cor.
Porquê que aquele antigo era mais verde?
O antigo costuma ser verde porque o que está a ser usado ali é cobre para dar a cor. Uma das ideias é que o vidro acaba por ser também uma espécie de um produto de evolução, entre outras coisas, da indústria da metalurgia. E portanto, o cobre, experimentou-se e o cobre dava cor ao vidro. O cobre dava aquela cor azul turquesa, esverdeada. Ah, portanto, é essa a ideia.
Essa era uma curiosidade.
Pronto, estás a ver?
E agora é transparente.
Já satisfizeste a tua curiosidade?
Também pode ser com ferro.
E fica de que cor?
Verde.
Verde na mesma.
Sim, sim. São verdes ligeiramente diferentes. Um é mais azulado, o outro é mais verdeado. Mas...
Agora já vou saber quando vir uma ou um jarro, ou seja o que for, com essas tonalidades, já sei, ali está ferro, ali está cobre.
Pronto, já vais fazer uma figuraça. À frente dos amigos.
Ou atualmente um corante qualquer, não?
Não,
pois,
ainda não.
Pois,
às vezes eu também pode ser crómio, sim, mas já não, sim, é, mas sim, ainda sim. Não é.
Aí está um exemplo na Mafalda de como estas várias áreas da ciência se
juntaram.
E aparentemente parecia que não se relacionavam, algumas pareciam não se relacionar umas com as outras, mas na verdade. Relaciona-se e vai, enquanto aquilo que nós dissemos, a ciência está em todo lado.
Sim, não é? Sim, de antes, não é? Nas primeiras universidades havia um professor, não é? Que já havia internacionalização, não é? Porque eles iam, percorriam a Europa toda para ir estudar com um professor que lhes ensinava as matérias todas, não é? E portanto havia uma transdisciplinaridade. Depois nós fomos afunilando e agora estamos a alargar outra vez, acho eu. Por exemplo, Évora, a Universidade de Évora, que foi fundada pelos jesuítas, não é? Tem na parte dos claustros, cada sala era dedicada ao estudo de uma matéria, não é? De uma, e tem os azulejos de acordo com o que ali se estudava. Por exemplo, a história da física, que é a única, eu me lembro sempre bem, não é? Tem a experiência de Magdeburg, aquela do vácuo, não é? E essa é a história, é a sala da física. Depois há outra que é da. Não sei, há uma que é da defesa, não é? Que é da guerra ou da defesa, ou não sei o quê. Pronto, e cada uma tem azulejos alusivos à matéria que ali se dava, não é? E daí vem a cátedra, ainda tem as cátedras, não é? Portanto, o professor falava de cátedra, não é? Lá em cima, e pronto, e os alunos estavam sentados à volta. Era uma conversa, que é aquilo que nós agora queremos, é conversar com os alunos. Eles faziam isso, não é? Os alunos estavam sentados à volta, o professor estava ali.
Não inventámos nada.
Estamos a
regredir para trás.
Estamos a voltar para trás. Estamos a voltar para trás. O modelo anterior era o melhor.
Estamos a, enfim, estamos a evoluir numa sentido de que eles não eram tão burros quanto pareciam.
Exatamente. Se calhar sabiam muito mais
coisas. Mas quer dizer, eu acho que foi o aumento do conhecimento sobre cada matéria, não é? Que as fez separar. E agora, é preciso relacioná-las, não é? Quer dizer, sem dúvida, porque todas elas estão ligadas entre si. Claro. Portanto, há estes percursos, como a da Mafalda, que já começam a ser nesse sentido, não é? De passar de geologia, património, etc. Quer dizer, já...
Mas continuam a ser pouco reconhecidos nas universidades. Que isso é uma coisa, é um problema.
Por que acha que isso acontece?
Porque as pessoas continuam a querer pôr as coisas em caixinhas.
Exatamente.
Ainda há um bocadinho a mentalidade de pôr as coisas.
São as quintas, como nós dizemos. Quintinhas. Cada qual é a tua quinta.
Portanto, isso continua a ser um problema, porque as ciências estão todas interligadas e isso é muito importante perceber. E eu acho que pessoas que também têm um bocadinho mais essa noção, que acabam por ter pouca responsabilidade muitas vezes na escolha e nos cargos de chefia e etc. Ainda. E que é um problema.
Pronto, eu acho que o mundo está sempre em mudança, não é?
Sim.
Nós às vezes somos capazes de, em algumas áreas, nas áreas que nos dizem mais respeito, perceber que estamos realmente a mudar, não é? Mas eu acho que ele está sempre a mudar, não é? Não,
claro.
Pronto, não. E pronto, isto, eu acho que há uma mudança significativa nisto. Há uma mudança no método de ensino, há uma mudança na visão que se tem da ciência, da visão que os investigadores têm da ciência, da organização dos centros de investigação, etc. Eu acho que isto está sempre em ebulição.
Pronto. Ainda bem que está para mudar e esperemos que para melhor, não é?
Sim,
é verdade.
Sim.
Planos e metas para o futuro.
Uma falda. Parece aquela pergunta quando se... parece aquela pergunta que é de livro, quando se vai responder a uma
questionário,
entrevista de trabalho, onde se vê daqui a 5 anos. É daquela, não é? Não faz parte.
É os planos e as
metas. Eu não estou a dizer 5 anos, mas
eu honestamente gostava de conseguir uma posição mais permanente, porque a verdade é que
já estamos na precariedade.
A precariedade,
não é?
Eu neste momento tenho um contrato de um ano que é renovável até ao fim do projeto que tenho, portanto tenho um máximo de 3 anos. E isto de andar um bocadinho com a casa às costas
não dá estabilidade,
é muito chato. E é muito chato a pessoa, é desmotivante de uma certa maneira, porque a pessoa está sempre... Eu agora tenho segurança durante 3 anos, mas a verdade é que há sempre uma vozinha aqui atrás a pensar:
olha, já,
então, já só faltam não sei quantos dias, já só faltam não sei quantos meses. E então já estou a pensar: então eu vou concorrer aqui, vou concorrer a posições, vou concorrer a projetos, e quanto tempo é que isso me dá. E isto causa... É prejudicial para a ciência. Claro, a verdade é que é prejudicial para a ciência a instabilidade que têm os investigadores como um todo, porque de facto a pessoa está sempre a correr contra o relógio.
Sem saber o que é que vem a seguir.
Sem saber o que é que vem a seguir. E portanto, se a pessoa tivesse um bocadinho mais de estabilidade, na verdade, conseguia. Não é que a gente produza má ciência, claro que produzimos ótima ciência. Claro. Por isso é que continuamos a ser competitivos e ganhamos projetos e ganhamos coisas. Mas a verdade é que há toda uma dimensão que melhorava substancialmente.
Não há aqui um sentimento de continuidade.
Sim,
não, é?
Não há uma continuidade. Eu já estou há muitos anos no Laboratório Hércules, não sempre permanente, fiz parte do doutoramento no estrangeiro, mas a verdade é que há sempre aquele problema do... Ok, eu comprei, por exemplo, uma casa. Será que eu vou conseguir pagar essa casa?
Daqui a 3 anos, o que é que me vai acontecer?
Daqui a 3 anos, o que
ainda
é que me vai
acontecer? Ainda tenho prestações daqui a 3 anos.
Quantos meses é que eu vou estar sem emprego até o próximo financiamento, até o próximo contrato, até o próximo? Isto é muito, muito instável. Eu gostava de ser docente ou gostava de ser investigador e tenho concorrido às coisas, mas é...
Porque uma das coisas que tem em Portugal, e outro dia estava, eu por acaso não sabia disso, outro dia aqui num podcast a falar com a Teresa Pinto Correia, que fez o seu doutoramento, ou pelo menos viveu algum tempo na Dinamarca como investigadora. A maior parte dos países, realmente a ciência é dinheiro competitivo. Portanto, em maior parte dos países as pessoas...
É o mesmo modelo.
É o mesmo
modelo.
Só que um investigador, se ficar no desemprego, não tem subsídio de desemprego. Não é?
Pois.
Não é?
Temos, quer dizer, agora os bolseiros não temos.
Os bolseiros não têm.
Os bolseiros não têm. Portanto, todos os alunos de doutoramento não têm.
E, portanto, não têm direito a nada.
Quando não, e, portanto, a instabilidade...
Não temos descontos.
Exato. Portanto, a instabilidade é ainda mais agressiva do que uma pessoa ficar desempregada, não é? Porque ela dizia que na Dinamarca as pessoas têm o seu subsídio-desemprego, etc., e sabem que daí a uns anos, quer dizer, se gostam de ciência vão continuar a concorrer e portanto, mais cedo ou mais tarde vão ter conseguir. Novo. Mas não têm aquela pressão de ficarem sem nada
sem
de repente,
nada,
não é? Pronto. E aqui em Portugal, eu acho que isso é uma das coisas que se deveria pensar, porque a absorção de todos os doutorados no sistema empresarial ou académico ou de ciência em Portugal é quase impossível porque há muita gente a doutorar todos os anos e por isso há muita gente a ir para fora, não é só porque ganham muito melhor, que ganham muito melhor, mas também é porque não encontram cá empregos, não é? Apesar de eu achar que o Estado tem por obrigação dar o máximo de educação e portanto acho muito bem que se continue. Agora, é preciso ter uma solução para esta insegurança e esta instabilidade que torna a vida do dia-a-dia dos investigadores muito difícil, não é? Que é esta constante insegurança que é, eu estou casada, tenho filhos, tenho não sei o quê, e uma casa para pagar, um carro, não sei o quê, e de repente...
Fica sem nada.
Não tenho nada, não é? Pronto. E eu acho que é isso, eu acho que devia ser por aí, e, porque não acho que seja possível que todos venham, entretanto, a entrar para os quadros da função pública, não sei o quê. Não, eu não acho que seja possível, mas tem que se arranjar uma forma de lhes dar segurança.
Dar alguma
não é?
Estabilidade.
Tem que ser, não é? Não, isto não é possível. Nós não podemos depender. As universidades, os centros de investigação dependem destas pessoas todas para a produção científica que têm, e que é muita em alguns casos, e depois. Eles não estão, quer dizer, não têm...
Não dão apoio a seguir.
Não,
sim, isso é uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe, é que, de facto, a ciência em Portugal é feito, realizada em larga medida por pessoas precárias.
Exatamente, exatamente.
É triste.
Muito que há para fazer. E também não sabemos o que é que se passa no setor privado, não é? Falámos há pouco. Mas até porque...
No setor privado de... há menos não há tantas pessoas. Há algumas menos. Bolsas também.
Sim.
Também. Agora começou a haver aqueles doutoramentos em empresa e, portanto, há algumas bolsas. Mas depois, quando uma empresa.
A precariedade também é semelhante, não é?
Não sei. Quando uma empresa contrata um doutorado, eu penso que, de alguma forma, tem um lugar para lhe oferecer, acho eu, mas não tenho a certeza.
Sim, mas depois há um esquema de contratação também, não vai entrar com um contrato permanente, provavelmente.
Pois,
portanto, aí está
não
outra
vai,
vez
não sei, sinceramente não
sim,
sei.
Também, sinceramente não sei, mas também
talvez seja menos instável do que no setor
quantas,
público.
Quantas empresas é que realmente contratam pessoas doutoradas?
Poucas, não é?
E para lugares para doutorado. Porque uma coisa é a pessoa ter doutoramento
ir
para a linha de montagem.
Sim,
ou...
pode acontecer
e não há problema nenhum.
Não há problema nenhum, mas exato. Mas a questão é.
Mas
exato,
é diferente.
É ter o seu doutoramento e estar a trabalhar numa empresa nessa área, não é? Há poucas, há empresas em Portugal, sei lá, há o Aviona, há o Bosch lá em cima, há, sei lá, há TMG, há assim várias, não é? Quer dizer, mas são muito poucas.
São poucos lugares, não é?
Mas pronto, mas eu aceito. Se me quiser perguntar o que é que eu penso daqui a 5 anos.
Claro.
Eu tenho 8 netos e estou felicíssima.
Ah, pronto, tem muito com que se entreter então.
Claro que sim, também queremos saber onde é que muito se vê daqui a 5 anos.
Exatamente.
Ou 3.
Exatamente.
Quem diz 3 diz 5, quem diz 5 diz 3.
Exato.
E vamos terminar, é verdade.
Foi uma conversa excelente.
Só temos a agradecer por terem estado aqui connosco.
Eu vim a conversar com a Mafalda no carro para cá e dizer, eu gosto destas conversas.
Está
a ver, para nós também foi um prazer.
Foi um prazer e quem sabe numa próxima.
Tá,
espero que os nossos ouvintes também tenham gostado do que estivemos a conversar.
Muito obrigada.
Obrigada.
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called.
to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
Pronto, e tivemos com o Bruno Mars, mas olha, Fátima, podes saber que you can count on me também.
Eu nunca duvidei. Nunca duvidei.
E agora sim, chegamos ao fim de mais um programa. Esperamos que tenham gostado. Hoje estivemos a falar sobre
mulheres e meninas na ciência. Tivemos aqui duas convidadas excelentes. Não foi,
é verdade, Lisa? É verdade. Foi um prazer.
Foi um prazer. E se por acaso perdeu o direto do nosso Olavozinho de hoje, que se chegou só agora e perdeu o resto do programa que já passou, pode ouvir de novo na íntegra, amanhã, em repetição, entre as 9h30 e às 11h.
E se mesmo assim
não puder
ouvir a repetição, ainda pode aceder ao podcast.
Para a qualquer hora, não é?
A qualquer hora. Basta ir ao link da nossa rádio, radiobelém.jf e fanbelém.pt, e ouve o nosso podcast.
Exato. Então, só para relembrar, eu sou a Fátima.
Eu sou a Luísa.
Estaremos aqui de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, na próxima terça-feira, pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online, pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. Então, até para a semana.
Até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.